coisa gloriosa, o planeta Terra totalmente restaurado. O diabo é solto. E todos, olha que coisa incrível, é isso que me deixa, meu Deus, só como o ser humano pode ser como é. Todos que viveram, todas as nações da Terra, que viveram 1000 anos de reinado literal, absoluto de Cristo, mesmo tendo vivido o reinado de Cristo, depois que Satanás é solto, ele vai e ainda consegue seduzir muita gente. Gente demais, como a areia do mar. Digam comigo assim, que coisa. Mesmo depois do reinado de Cristo, ainda são enganados. Mesmo sendo beneficiados com toda sorte de bênção ministrada por Cristo no milênio, por Cristo e a sua igreja, e os anjos de Deus, mesmo com toda manifestação de Deus, Satanás ainda consegue colocar a minhoca na cabeça desse povo, consegue seduzi-los para, a palavra é forte, irmãos, para a desgraça, literalmente. Porque aí então Deus coloca fim em tudo, e todo mundo vai para o lago de fogo. É a batalha Gog e Magog. Coloca a mão no ombro do seu irmão, e só para ter certeza que ele está acordado, dá uma balancinha, uma balançadinha assim boa nele, e diz para ele, assim será. Amém, igreja? Amém, igreja? Para irmos para o último evento, nesta ordem cronológica dos eventos escatológicos, vamos falar juntos? Se você já anotou, você está mais esperto do que quem não anotou. Primeiro evento. Diga assim, eu estarei neste primeiro evento. Se você não morrer antes, né? Segundo evento. O mover dos 7 anos, no qual nós teremos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu, e a grande tribulação na terra. Depois, terceiro evento, vem a batalha do Armagedom. Na sequência, no quarto evento, vem a vinda de Jesus em glória, aleluia, para estabelecer o quinto evento, que é o milênio, no final do qual nós teremos a outra guerra, que é, na minha concepção, a quarta guerra mundial, a batalha Gog e Magog. E finalizando, queridos irmãos, o sétimo e último evento nessa ordem cronológica, vem o juízo final. Acontecerá o juízo final. Em Atos capítulo 17, verso 31, Lucas narra o seguinte, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 13, João nos narra o seguinte, vi um grande trono branco, E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo também fala a respeito do grande juízo final. Cinco observações importantíssimas sobre o juízo final, irmãos. Apenas citando, para clareza nossa. Primeiro, Cristo será o juiz. É Cristo quem vai julgar. Segundo, a igreja o auxiliará. A igreja estará presente no juízo do grande trono branco, não para ser julgado, porque o julgamento para a salvação já foi efetuado por Cristo na cruz do Calvário pela igreja, para alcançar todos aqueles que crescem nele pela fé, o aceitassem no coração, como é o nosso caso. O julgamento para a salvação já foi feito. O julgamento para galardão também já foi feito nesta ocasião. Já estivemos diante do tribunal de Cristo, e agora estaremos como seus ministros, o auxiliando no julgamento do grande trono branco. Os homens serão julgados, os anjos caídos também serão julgados, e tudo, em quinto e último lugar, tudo será conforme as obras e baseado no que foi escrito. Não existe nada, meus irmãos, absolutamente nada, que façamos, ou por pecado de omissão, deixemos de fazer. Não existe nada que não esteja registrado diante de Deus. No caso de nós, os salvos, isto se tornará visível, pleno, no tribunal de Cristo. E os demais que não são salvos, tudo isso se tornará notório no juízo do grande trono branco. Quantos compreenderam? Digam aleluia. Mais um grilo, irmãos. Por quê? Por quê? Os condenados. Não está escrito no livro da vida, está condenado. Ok? Por que serem julgados segundo as suas obras? Escute bem, pouco se diz isto nos estudos de escatologia na igreja, mas é preciso que nós entendamos isso, porque é a verdade da palavra de Deus, irmãos. Quantos creem que Deus é plenamente justo? Levante a mão e diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus é plenamente justo. Então, para a manifestação da sua plena justiça, Ele vai determinar que na salvação cada um seja galardoado segundo o que de fato plantou, de fato edificou. Porque seria muito injusto, irmão, já imaginou? Está lá o apóstolo Paulo, aleluia, o homem do Novo Testamento, o cara do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a maior parte do Novo Testamento. Está lá no céu, na Nova Jerusalém, aquele ladrão crucificado com Jesus, que foi salvo no último instante da sua vida. Deus não seria justo galardoar o ladrão que foi salvo na cruz, tal como o apóstolo Paulo. Por isso, o tribunal de Cristo. E Deus não seria justo também se alguém na eternidade que partiu sem Jesus Cristo, aquela pessoa que humanamente falando a gente acha uma pessoa boa, caridosa. A salvação não é pelas obras. Se a pessoa não aceitou Jesus no coração, não recebeu o Evangelho, ela não tem salvação. A pessoa boa, morreu, foi para o inferno, do inferno foi para o lago de fogo. É outra mistura que o pessoal faz aí, irmãos. Inferno não é lugar de condenação eterna, não, viu? Condenação eterna é o lago de fogo. No final, o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo. Mas o indivíduo foi bom, fez muitas obras até, mas não aceitou o evangelho. Ao passo que o traficante matou, estuprou, fez horrores e aceitou Jesus. Chegam os dois lá no céu. Deus não seria justo galardoar. Aquele e o outro não. Entendem, irmãos? Ou então morreu dois, os dois foram para o inferno. O caridoso morreu sem aceitar Jesus, foi para o inferno. O malandro, traficante, maldoso, assassino, morreu, foi para o inferno também. O grau, o nível, não sei nem como chamar teologicamente isso, de sofrimento na eternidade, não pode ser igual ao um, igual ao outro, por questão de justiça. Por isso, todos que comparecerem diante do grande trono branco serão julgados segundo as suas obras. Amém, gente? Ok? Haja visto que estamos chegando ao final. E eu finalizo, irmãos, a título de considerações finais. Depois do juízo do grande trono branco, aí começa a... Digam juntos? A eternidade. Eu fui ensinado na escola dominical, assim que me converti, que no céu seria aquela maravilha só de louvor e adoração. Eu imaginava assim, irmãos. Vê se vocês pensam ou aprenderam como eu aprendi no início da fé. Que a gente ia ficar lá no céu, todo mundo, oh glória a Deus, aleluia. Passava um pouquinho, oh glória a Deus, aleluia. E Deus está ali, aleluia, louvado seja Deus. Oh arcanjo, vem cá, abraça comigo, vamos glorificar, aleluia. Só louvor, só adoração no céu. Que coisa mais monótona para um Deus tão criativo. Prepare-se para surpresas na eternidade. Dois versículos do final do Apocalipse nos dão uma luz de que no céu nós teremos coisas extraordinariamente novas. João diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. João está dizendo, irmãos, que as primeiras coisas, desde Adão até esse momento de entrada da eternidade, passaram as primeiras coisas. E as segundas que virão. E as terceiras que virão, e as quartas que virão, e as quintas que virão, irmãos, eternidade com Deus. Não dá para imaginar qual será a atividade que nós teremos lá, até mesmo porque a Bíblia cala aí. Eu não sei de onde os nossos queridos pais ministeriais tiraram da cabeça que seria só louvor e adoração no céu. Não tem. Pelo contrário, há uma grande caixa boa de surpresas nos aguardando. Amém, irmãos? Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Levante a sua mão para Deus, por favor. E ore ao Senhor dizendo: Deus, olha, eu quero não apenas conhecer estas verdades escatológicas, eu quero não apenas, ó Deus, conhecer a ordem destes eventos que acontecerão, mas eu quero mais ainda, Senhor, eu quero estar preparado para participar de tudo aquilo que condiz a um salvo em Cristo Jesus, como eu sou. Desperta a minha vida, move o meu coração para ser apaixonado pelo Senhor e pela sua vinda, ó Deus. Ore ao Senhor agora, abre a sua boca em um desejo profundo de não perder nada que Deus tem. Nada que Deus tem para a igreja, nada que Deus tem para você como salvo em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, nesta noite nós te louvamos pela palavra do Senhor, te louvamos, ó Deus, pela compreensão que o teu Espírito traz à nossa mente e ao nosso coração, e te pedimos, ó Deus, que a partir de agora, ó Deus, durante esta noite, durante esses dias, o Senhor encontre espaço no nosso coração para tirar de nós, ó Deus, o que tem sido empecilho para que nós vivamos de acordo com o futuro que nos espera. Ó Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor reunida nesses dias seja despertada, movida pelo teu Espírito para uma vida de grande paixão pela volta do Senhor, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos, que Deus nos abençoe e fixe no seu coração esta palavra do nosso bondoso Deus.